Então vamos lá, trazendo as informações esportivas a partir de agora no Na Torcida, 1h33. O nosso primeiro assunto é tiro esportivo, trap americano. Tivemos etapa aqui no município de Marau, já estamos recebendo a presença do presidente do Clube de Caça e Pesca do município de Marau, o senhor André Tomasi. Primeira vez por aqui, até te peço para puxar um pouquinho mais o microfone para perto, André. Seja bem-vindo à nossa programação para a gente falar desse esporte que não para de crescer no município de Marau e que também está colocando o nosso nome do mapa, sendo referência, muitas etapas sendo disputadas por aqui, até a própria sede do Clube de Caça e Pesca, que chama muita atenção pela belíssima estrutura que tem. Boa tarde, seja bem-vindo à tua rádio.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar mais uma vez aqui na tua rádio, divulgando o nosso esporte, que está cada vez crescendo mais aqui em Marau.
E toda a região também, a gente vê a movimentação, Nova Prata, Passo Fundo, Marau também com os seus atletas sempre muito bem, participou até de Mundial recentemente. Sim. A gente bateu o papo já com o Dinho, com o pessoal, os dentes, que não são dentistas, são atiradores e muito Maria bons. Maria Lu também, um abraço para todos eles que já são figurinha carimbada nossa. E agora o André Tomás se juntando ao nosso time vindo por aqui. André, final de semana, gostaria que falasse deste evento, de todos os protocolos que foram seguidos para dar segurança também e que a prova fosse realizada e terminasse em um sucesso como foi, e até mesmo ressaltar quantos atletas participaram desta etapa aqui em Marau.
Assim, Bruno, a gente teve a autorização da Secretaria do Esporte, né? Juntamente, eu queria agradecer o apoio da Prefeitura, a secretária, a Josiane Bedin, a Brigada Militar, né, que nos deu o apoio lá, a estrutura, o Fernando Lodi também, que divulgou as imagens, fez os vídeos lá dele e as fotos, né? Então, esse final de semana aconteceu a terceira etapa do Campeonato Gaúcho, que ele iniciou em 2020, né? Então agora a gente está dando continuidade nele. Essa foi a terceira etapa, juntamente com o campeonato da Liga e CBTE, né, que teve aqui em Marau. Nessa etapa, em 2019, que a gente realizou a nossa primeira prova, que a gente teve a inauguração na nossa sede, teve 302 atiradores, né? Então, devido a esse ano, a pandemia, para a gente evitar um pouquinho da aglomeração, como esse esporte tem bastante gente de idade que pratica, então houve um número de atiradores reduzido, né? Teve 200 atiradores, né? Esse final de semana começou na sexta-feira, dia 21, terminou ontem, né? Mas graças a Deus, Marau mais uma vez conseguiu aí bater uma meta que a gente tem de ganhar, né? Assim, a gente entra numa disputa para ser campeão, né? Até eu me lembro que em 2018, se não me engano, para 2019, o nosso principal rival era a Vacaria, né? Todas as etapas a gente ou perdia para eles ou a gente empatava, daí na soma do empate dos pontos, que é os quatro melhores atiradores que somam, a gente perdia por número de atiradores, né? Então, graças a Deus, hoje Marau conta aí com 160 sócios, né? Todas as provas a gente vai com 25, 28, 30 atiradores, né? E até uma vez eu falei com o Pens, que ele é o presidente lá de Vacaria, e disse: ô Pens, deixa nós ganhar só uma etapa, por favor, né? E na outra etapa a gente ganhou deles, e no ano de 2019 a gente empatou duas etapas, senão a gente foi campeão nas outras nove, né? Então é o esforço, a dedicação de todos os atletas nossos, de todos os sócios que se empenham, se dedicam, lutam pelo nosso clube, deixam os seus afazeres, que a prova não é só 3 dias, isso vem há um mês que a gente está correndo atrás. A Ju, que faz o negócio de eventos, estava nesses 3 dias dando alimentação para os atletas, atiradores e os visitantes que vieram nos prestigiar. Então é tudo um círculo, a rede hoteleira de Marau que ganha com isso, né? O pessoal vem jantar nos restaurantes aqui de Marau, então a cidade toda ganha com isso, né? Então nós temos de parabéns, a gente ficou campeão no trap single e no trap doble, que é duas modalidades, mas junto, né? Num campeonato só. E graças a isso é o empenho dos nossos atiradores, do nosso sócio, né? Que se dedicam e entram com força e garra para vencer, né?
Com certeza. Para a gente entender, André Tomasi ficou o campeão no single e no doble, o CCPM aqui de Marau. Isso. No somatório geral, isso, né? É. Não foi especificamente um atirador.
Isso.
Individual, tivemos algumas premiações também?
Sim, a gente teve... O Trap Double ele é classificado em categorias, né? Começa pela AAA, AA, A, B, C e D. Então, em todas essas categorias, a gente tem atletas que compõem. Conforme a tua graduação, tu vai se classificando nas categorias. Então, tivemos campeões individuais, né? E no trap double e no single, é os quatro melhores atiradores de cada clube que soma pontos para ser campeão daquela modalidade. Então, Marau ficou campeão no single e no double também.
E como é que hoje está a tabela de classificação com mais uma etapa realizada, três ainda da temporada de 2020? Nós falávamos anteriormente, antes de entrar no ar, a respeito de quantas etapas, são 8 a 9, né? Você tinha me dito, para terminar esse calendário, e já foram realizadas três. Quem que lidera, qual a situação da CCPM nessa competição?
Esse ano, até sábado a gente teve uma reunião com a federação, vai ter mais 9 etapas, né, para terminar o ano. E atualmente nós somos os campeões, o Marau está em primeiro lugar no ranking gaúcho. Se o campeonato acabar hoje, né, devido à pandemia, a gente até nem sabe o que vai acontecer, está havendo um crescimento aí de caso. Se o campeonato acabar hoje ou tiver mais uma etapa ou duas, a gente vai brigar, mas atualmente hoje nós somos campeões gaúchos.
E qual que é a diferença do primeiro para o segundo colocado, a realidade mesmo de pontos na disputa pelo título?
É assim, a somatória dos pontos é os quatro melhores atletas de cada clube, né, que soma pontos, e vai do primeiro lugar até o terceiro lugar, ganha troféus, né, o clube. E a somatória desse ano, né, começou em 2019 até no final do ano, aí os próximos 10 clubes vão sediar as provas no ano de 2022.
Agora, André, uma particularidade do final de semana, a gente até falava antes aqui, foi a questão do vento. Você chegou a competir, a tirar, mas o que, que os competidores falavam até mesmo e comentavam nos bastidores da dificuldade deste fator que infelizmente influencia sim nesse esporte?
Sim, eu competi também, eu fiz 96 acertos de 100 possíveis acertos.
Né? Quase fez o score perfeito.
Foi
por pouco. Quatro pratinhas.
Na primeira etapa em Frederico, no começo de 2020, eu fiz o score perfeito, de 100 em 100, né? Tá computado na minha somatória esse ano. Então, assim, o vento interfere bastante no voo do prato, né? Porque o prato ele é muito sensível ao vento, né? Ele direciona bastante para lugares ou ergue ou abaixa. E a velocidade do prato é uma velocidade bem considerável. Então, assim, o vento influencia bastante. E ontem tinha um vento bem, né, bem expressivo até. E o frio, né? Ontem estava bastante frio. Então, isso atrapalha um pouco, porque assim, a gente não pode ir atirar de jaqueta, né? Com o frio, a gente já fica meio amarrado com as jaquetas. Então, é um esporte que você tem que ter agilidade com os braços, né? Então, tudo isso vai dificultando. Você vai ter que botar uma blusa a mais, aí já aumenta a distância da tua arma com o teu corpo. É assim, influencia bastante. O clima frio, né? Aqui no sul a gente tem essa dificuldade perante os outros clubes do resto do Brasil, né? A gente sofre com isso, mas a gente faz um esforço, passar um pouquinho de frio para conseguir competir, né?
Com certeza. Dentro desse calendário que já tem no Rio Grande do Sul, nós falávamos antes que foi uma dificuldade a ser driblada. Qual que é o local mais difícil de competir por isso, por influência de vento, por localização, por clima, enfim, por pedana, se eu não me engano, que é o local onde vocês atiram, enfim, o combo de tudo. Uhum. Qual que é um lugar assim que você aponta? Poxa, vou para essa etapa e aqui eu vou encontrar uma dificuldade extra.
Olha, assim, ó, não dá para dizer aquele clube é o pior, né? Uhum. O nosso clube hoje ele é favorável porque ele tem 5 pedanas em linha, uma do ladinho da outra, não tem desnível, não tem uma virada para cá, uma para lá, são todas em nível, até a gente tá em construção de mais duas, que esse ano a gente ia ter uma etapa regional sul da Liga, que é a Liga Nacional, vem gente do Brasil inteiro. Aí, por motivos da pandemia, ela foi suspensa. Mas nasceu mais duas pedanas, está em construção. Até o final do ano, começo do ano que vem, vão estar prontas. E assim, o clima, a gente não pode... Não, esse final de semana vai estar bom, porque daqui um pouco já vira o vento e já atrapalha tudo, né? Então, a gente é um pouquinho prejudicado perante os outros clubes do restante do Brasil, porque aqui no sul o nosso clima é o mais desfavorável, né? Daqui um pouquinho tá bom, daqui um pouquinho tá ruim.
É.
Mas em si, assim, todos os nossos clubes aqui que a gente atira, tem uns 20 e poucos clubes que entram na disputa do campeonato, todos eles são legais, são bacana de ir, são bem estruturados, né? Mas é... A gente tem que torcer para que seja sempre um dia de sol bonito, sem vento, para nós poder dar o nosso melhor. Mas se tiver chuva e vento, a gente tem que encarar igual. Não tem...
Aumenta o desafio e aí no final, aquele score perfeito, ele tem uma sensação até mais... Até melhor, digamos. Ou, quem sabe, o resultado ele fica até mais saboroso depois para desfrutar. Porque se dribla todas essas dificuldades, né, André?
Isso, você fazer um score perfeito, não precisa fazer 100, né? Você fazer um 98, 99 com um dia bom, que nem tá agora, né? É uma coisa, agora você fazer um 98 ou 97, que nem estava ontem, é uma dificuldade bem, assim, é uma dificuldade imensa, né? Bem maior do que tá, assim, um dia que nem está agora, né?
Com certeza. O cenário é de muitas incertezas ainda, todos os esportes, a gente tem que ir muito esperar do que vai acontecer de pandemia para saber o que pode contar ou não no calendário. Mas se tudo ocorrer bem, Marau ainda será sede de mais alguma competição? O que o clube se organiza também para a questão de atividades para o restante de 2021? Se é que dá para fazer nesse momento algum panorama?
Assim, o ano passado a gente quase não fez provas. A gente só teve as nossas, umas internas, e depois a gente parou. Até esse ano a gente não teve nem as provas internas nossas, que a gente também faz de trap e de bala, né? Se a pandemia continuar assim, se der uma melhorada, de repente a gente vai fazer umas provas internas. Mas a nível gaúcho, a nível brasileiro, por esse ano não vai ter mais atividade no clube, né? Assim, de competições.